Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, com a confirmação de que o primeiro foco de ferrugem asiática foi detectado nessa safra. É lá no Paraná e a gente vai conversar sobre isso com a Cláudia Godoy, pesquisadora da Embrapa Soja, coordenadora do consórcio Antiferrugem. A gente, há poucos dias atrás, a gente conversou com a Cláudia que o fungo já circulava pela região e era questão de tempo aparecer aí desse primeiro foco em lavouras comerciais. E de fato acabou acontecendo, né, Cláudia? Seja bem-vinda, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Onde esse foco aconteceu e qual é a condição aí de aparecimento desse foco, ô Cláudia?
Bem, boa tarde, Alexandre. Então, já era esperado que as primeiras ocorrências esse ano acontecessem mais cedo, né? A gente teve um plantio bem antecipado esse ano, né, em função dessa distribuição de chuva que começou mais cedo também. Então, na região, a gente tem várias lavouras já no pré-fechamento, né, então, uma condição que favorece a infecção do fungo. Já havia relatos de soja guaxa, né, já havia relatos de ferrugem também no Paraguai. Então, a gente estava esperando esse ano, em função do El Niño também, essas chuvas bem distribuídas, que a ferrugem começasse mais cedo, né, como a gente falou na última entrevista, e não demorou muito para aparecer, então, a primeira ocorrência em soja comercial naquela região.
Esse foco foi em.
Foi em Porto Mendes, né, mas ele está cadastrado como Marechal Cândido Rondon no site do consórcio Antiferrugem. Então, foi uma lavoura em estádio R1, né, então já está no pré-fechamento, né, que é onde a gente tem uma condição mais favorável para a infecção, né, onde tem uma maior umidade já nas folhas.
Tá. E agora tá dado o alerta, então, né, Cláudia? O fungo tá presente e já começou a infectar, né?
Já começou a infectar, né? Então os produtores, eles podem fazer um manejo preventivo. Já várias lavouras já foram aplicadas, né? Já foi feita a primeira aplicação. Isso é importante, né? Porque os fungicidas hoje eles não têm uma eficiência curativa, né? Então os produtores que estão com as suas lavouras no pré-fechamento, eles têm que fazer esse manejo preventivo para proteger as lavouras, principalmente porque as condições elas estão bem favoráveis para a ocorrência da ferrugem, né? Então, esse é um ano que pode ser bastante favorável para essa doença.
Isso pode exigir um número maior de aplicações?
Nesses plantios iniciais, eu acredito que não, mas à medida que a gente vai atrasando os plantios, né? Então, a gente teve um excesso de chuvas que não permitiu que alguns produtores fizessem as semeaduras, né? Então, nossa janela de plantio ela está ampla esse ano. Então, nas semeaduras mais tardias, a gente pode ter um aumento de aplicação. Mas nessas primeiras lavouras, eu acredito que o controle vai ser tranquilo, né? Os produtores, com duas aplicações, eles vão conseguir fechar aí o ciclo e manejar bem a ferrugem. O importante é não perder o timing do controle e também não gerar muito inóculo para essas semeaduras mais tardias.
E o que seriam esses inóculos, Cláudia?
O inóculo é assim, é não deixar essa lavoura perder muito residual no final, né? Então, vou deixar a ferrugem entrar no final porque não vai reduzir muito a produtividade. Só que isso vai acabar, o fungo acaba se multiplicando e ele vai se espalhar para as áreas vizinhas, né? Então tem que manter um controle bom dessas primeiras semeaduras para isso acabar não criando muito esporo para as outras áreas, né? Então tem que controlar todas as áreas para a gente conseguir ter um controle de uma forma geral da ferrugem no estado como um todo.
Ainda não dá para conhecer o perfil do fungo, né, Cláudia? Se é um fungo mais agressivo, se é um fungo mais fácil de controlar. Ainda não dá, né?
Não, essa é a grande dificuldade que a gente tem. A gente não tem como saber se esse esporo ele carrega a resistência à carboxamida, carrega que tipo de resistência, né? Então a gente sempre orienta o produtor a trabalhar com segurança. E o que é essa segurança? É trabalhar com a pior hipótese possível. Então esse é um fungo que vai ter resistência a tudo. Então trabalhar com segurança para evitar a redução de produtividade. Então se tiver uma pressão muito alta de ferrugem, fazer uma associação com multissítio. Então, evitar confiar demais no fungicida porque ele pode falhar, porque a gente não sabe qual mutação que o fungo vai estar carregando nessa safra.
E hoje a gente tem três princípios ativos que podem ser utilizados, mas nem todos, ou quase nenhum deles, né, Cláudia, tem um percentual muito seguro aí de proteção, né?
A gente tem os triazóis, as carboxamidas e as estribirulinas, né? A eficiência máxima que a gente tem conseguido com esses fungicidas isolados é 70% de controle, né? E a hora que você faz a mistura com multissítio, você consegue aumentar essa eficiência de controle. E dependendo da mutação que o fungo está carregando, essa eficiência ela pode passar de 70% para 30%. Então, esse que é o grande risco. Você não sabe, dependendo da população que está ali, o fungicida ele pode de 70% até 30% de controle. Então, é importante para o produtor trabalhar com segurança, porque a gente nunca sabe qual a população que vai estar presente, né? Existe aquela expectativa que esses primeiros isolados eles não estejam tão selecionados para resistência, mas a gente nunca sabe o que sobrou da última safra, né? Então, é importante trabalhar com segurança para evitar perder o controle, porque se você perde a primeira aplicação, você não tem fungicida curativo para depois conseguir ter um controle bom da doença.
Você citou aí os multissítios. Por quê, Cláudia?
Os multissítios, eles ajudam a aumentar a eficiência de controle, né? Então, eles não têm esse problema de resistência, né? Eles não têm uma eficiência tão alta, também isolados, né? Então, não dá para você utilizar eles sozinho, o residual deles é menor. Então, eles são mais para ajudar o controle dos fungicidas sítios específicos.
E como o próprio nome diz, né? São vários sítios de atuação ali, o que dificulta aí a questão da resistência, né?
É, exatamente, eles têm vários sítios de ação, né? Por isso eles não penetram na planta, né? Porque se eles penetrassem, eles matariam a planta, né? Então eles ficam na parte de fora da folha e por isso eles são lavados com a chuva, né? Então por isso que o residual deles é menor também. Então eles vão aumentar esses controles e também eles vão atrasar esse processo de resistência, né? É mais uma ferramenta para a gente conseguir aumentar a eficiência de controle dos fungicidas que vem perdendo a eficiência.
Agora, com o aparecimento, com a constatação desse primeiro foco ali no noroeste do estado, dá para mapear onde vai ser o próximo foco ou é impossível dizer isso, Cláudia?
Em função das lavouras do oeste, são as que estão mais avançadas, eu acredito que o que vai começar a aumentar são as ocorrências naquela região, né? Então, por quê? Porque as áreas lá são as áreas que estão mais avançadas, as outras áreas estão mais atrasadas, né? Então, a gente vai ter um maior número de casos naquela região daqui para frente. Mas, por enquanto, a ferrugem ainda deve ir devagar, né? A gente deve ver a ferrugem avançando mais para dezembro mesmo, né? Mas naquela região deve aumentar o número de casos ainda esse mês, em novembro. Porque tem bastante lavoura já fechando.
Pelo relato dos agrônomos que detectaram aí esse primeiro foco, ela apareceu com 15 dias de antecedência, justamente em função desse início mais precoce do plantio, né, Cláudia?
Exatamente, né? Então, o ano passado não se conseguiu antecipar o plantio, né? O plantio foi feito no final de outubro, em função das chuvas, mas esse ano o pessoal conseguiu antecipar e fazer até um pouco antes do final do vazio sanitário, né? O vazio, ele acaba 10 de setembro, mas é a planta viva, né? Então, o pessoal acabou plantando um pouco antes, então, mas conseguiu fazer exatamente no final do vazio sanitário. E a gente já tem alguns relatos também soja comercial no Paraguai, né? Do outro lado. Então, isso mostra a presença do fungo também ali do outro lado da fronteira, lembrando que a ferrugem, ela se dissemina muito fácil com o vento.
É verdade, tem essa questão do Paraguai. E lá eles não têm vazio sanitário, né?
Eles têm também, mas acaba no final de agosto, né? Então, eles conseguem plantar até antes da gente, né? Eles conseguem plantar 10 dias antes do Paraná.
Ah, entendi.
Mas é na mesma época, né? Então, as ocorrências ali naquela região são as primeiras que a gente tem sempre no mapa.
Muito bem. E os outros estados, Cláudia? Qual é a perspectiva aí? O que, que você pondera aí? A gente pode ter uma ferrugem espalhada hoje pelo mapa produtor de soja do Brasil inteiro?
A gente tem bastante soja voluntária, né, mostrando a presença de ferrugem, vai depender muito de como tiver a semeadura, né? Então, o Mato Grosso, ele conseguiu avançar bastante com a semeadura também, mas a gente não tem nenhum relato em comercial. Rio Grande do Sul tem entrado muita soja guaxa com ferrugem, né? Então, mas a semeadura da soja comercial mesmo tá mais atrasada. Então, vai depender muito de como andar a semeadura. Mas o inóculo da ferrugem, ele está presente nas regiões, né? Então, vai depender muito da semeadura da soja comercial agora.
Muito bem. Cláudia Godoy, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco, trazendo esse alerta. Afinal de contas, da nossa última conversa, você falava da presença já do fungo nas áreas.
Já estava cantando a bola.
Exatamente, exatamente. E agora está aí a confirmação, então, do primeiro foco de ferrugem lá no estado do Paraná, no município de Porto Mendes, ali na região de Marechal Cândido Rondon, noroeste do estado. Obrigado, viu, Cláudio, pela sua participação.
É um prazer, Alexandre.
Um abraço, tchau.
Um abraço, tchau.
A Cláudia Godoy, ela é pesquisadora da Embrapa Soja e coordenadora do consórcio antiferrugem, portanto, confirmado o primeiro foco de ferrugem asiática aqui no Brasil nesta safra. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações, lembrando que o mercado, em função do horário de verão, a mudança para o horário de verão aqui no Brasil e o fim do horário de verão lá nos Estados Unidos, ele deve trabalhar aí com uma finalização mais tarde, a partir de 5h15, 5h30 da tarde, a gente já tem aí o mercado finalizado e nesse momento a gente traz então para vocês as últimas informações. Está combinado? Um pouquinho mais tarde então o nosso boletim de mercado da soja em função dessa mudança de horário por causa do horário de verão aqui no Brasil e fim do horário de verão lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta.